Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida.
Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de... Lucas me bagunçou todo aqui, puxou o fio. Mateus capítulo 5. Lucas me bagunçou todo. Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Você deve saber de qual é esse texto, né? Mas vamos ver. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída em um monte, e também ninguém acende uma candeia colocada debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém, meus irmãos? Todas as coisas que Deus fez com propósito. Amém. Deus não fez nada por fazer. Falou, eu vou fazer um negócio aqui, às vezes a gente faz, não é? Eu vou fazer para fazer. Não, Deus fez para servir. Deus fez com um propósito. Nós, como cristãos, como homens e mulheres que pertencem a Deus, que foram feitos por eles, Deus também tem propósitos para a nossa vida. E aí, para ilustrar esse propósito aqui, ele diz para aquele público dele, esse sermão começa no capítulo 4, Sermão do Monte. Ele começa no capítulo 4, a partir do verso 23. E ali diante de Jesus estava ali um grupo de pessoas arrasadas. Pessoas que estavam ali sendo esmagadas pelo Império Romano. Pessoas pobres e que tinham todos os seus bens, seus direitos sendo violados. Existiam leis que eram assim, absurdas. E Jesus fala de algumas aqui. Quando ele fala sobre andar, se alguém te pedir para andar uma milha, anda com ele duas. Existia uma lei romana que o soldado romano, se encontrasse com um judeu, esse judeu tinha que tomar a mochila, mesmo que fosse o contrário. Ele está indo para cá e o soldado romano estava vindo para cá. O que esse judeu tinha que fazer? Pegar a mochila do soldado e carregar a mochila uma milha nas costas. Voltando e despedido. Era uma lei. E era uma lei romana. E aí, obrigado, Luciano. Jesus falou, se alguém pedir para você andar com ele uma milha, você anda duas. Abre mão do seu direito ou do seu direito de não andar mais de uma milha. Aí Jesus fala sobre outra lei, a lei do talião, que entrou lá na lei de Moisés, que é, se alguém tiver um tapa na cara, você pode dar outro tapa na cara, que é olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura e vida por vida. Era uma lei para limitar a ação da raiva. Porque se você toma um tapa na cara, você quer só dar um tapa na cara? Fala a verdade. Se alguém te dá um tapa na cara, o que você quer fazer? O mínimo é dar uns dois, ou três, ou quatro. Né? Lá em Gênesis tem um caso de um homem lá, em Gênesis, que alguém zombou dele, ele matou. E outro pisou no pé dele, ele arrebentou o cara. Então a lei, ela vinha para conter a ira. Você queria dar mais de um tapa de volta. Com certeza você ia dar. Mas você fala assim, vou obedecer a lei, vou dar um só. Vou dar um só. Queria dar muitos. Eu queria arrebentar a cara dele, mas eu vou dar um só aqui. Aí você, pum, cumpriu a lei. Vingou. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura. Aí Jesus falou assim, se alguém feriu o seu rosto de um lado, te der um tapa na cara de um lado, você não vai dar o tapa que você tem direito, você vai dar o outro lado. Abre mão do seu direito de dar o tapa. Engole o choro. Vira outra face. difícil, né, meu Deus? Esse pessoal que estava aqui em volta de Jesus, eles estavam com sangue nos olhos. Eles queriam pegar o imperador romano e dar uma sacudida. Eles queriam que o Messias aparecesse lá com uma bota bem grande, num cavalo enorme, com uma espada e com um exército atrás dele, e dominasse de volta, tomasse o reino de Israel de volta. E os discípulos queriam tanto isso, como todo judeu gostaria, que lá em Atos capítulo 1, verso 6, eles perguntaram para Jesus: será que agora que é o tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Eles estavam pensando que Israel voltaria a ter um reino. Qual é a briga de Israel? Sempre é. Sempre estão querendo tirar de Israel. Israel está sempre defendendo o direito de ser uma nação. Desde o Império Romano, já tiravam esse direito de Israel. Irmãos, eles queriam isso. Eles queriam que o domínio do Império Romano caísse. Aí Jesus fala de outras coisas. Ele fala: se alguém entrar na justiça com você, ele diz, se alguém entrar na justiça com você, a palavra demanda ali é uma palavra relacionada a tribunais. Então, se alguém entrar na justiça para tirar a capa, você dá também a túnica. Você também dá o manto. Você sai pelado. Você perde. Ele chama as pessoas aqui que queriam vingança, que queriam a espada, que queriam o domínio de volta, a serem verdadeiros bobos. Verdadeiros derrotados. Pessoas que são subjugadas, que são escravizadas. Ele diz: a vitória de vocês não está na espada. A vitória de vocês está em abrir mão de todos os seus direitos para que o nome de Deus seja glorificado. Difícil, né? Difícil dizer: eu não vou recorrer. Eu não vou entrar na justiça. Teve uma vez, há uns 20 anos atrás, teve um problema lá na igreja da Lagoinha. E um dos pastores lá, junto com um grupo, entrou na justiça contra a igreja. Contra a igreja. E o pastor Márcio foi chamado para ir lá pro tribunal. E ele não permitiu que nenhum advogado da igreja acompanhasse. E lá ele não falou uma palavra. E a igreja perdeu a causa. E pagou tudo que o juiz mandou. Tinha recurso? Tinha. Mas ele disse assim: o meu advogado e o advogado da igreja é Jesus. E dizem que ele sentou, ouviu e não se pronunciou. E a igreja pagou algo que era indevido. Mas só Deus sabe o que esses homens passaram depois. E um deles, eu conheci, eu tive aula com ele, foi lá pedir perdão para o pastor Márcio e restituiu a igreja. Porque ele nunca mais teve paz no seu coração. Ele nunca mais teve paz. Porque ele sabia que algo errado tinha acontecido, mas movido com um grupo, foi lá e acionou a igreja. E o pastor Márcio abriu mão do direito. Ele tinha o direito. E o segredo é esse. E aí, meus irmãos, ele diz aqui, para esse grupo que está com fome e sede de justiça, ele diz assim: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Quem são o vocês? Esses vocês aqui, quem são esses vocês aqui? Esses vocês aqui somos nós, que somos seguidores de Jesus, que ouvimos a palavra dele, que temos algum entendimento da sua palavra. Ele está dizendo para nós: vocês. Ele está dizendo para mim: você é o sal da terra. Você é o sal da terra, você é o sal da terra. E ele diz: é possível o sal perder o sabor? É possível ter um sal sem gosto? Ele diz que é possível. E o que se fazia com o sal que perdia o gosto? Eles pegavam um saco de sal, os sacos de sal que perdiam o gosto, e jogavam na estrada. Por isso que ele falou: o sal que perde o sabor, ele só serve para ser pisado pelos homens. É porque eles usavam sal sem sabor para tapar buraco. Deus não fez o cristão para ser pisado pelos homens, porque as funções do sal, não, a função do sal não é pavimentar a rua, a função do sal é salgar, é trazer sabor, é preservar. Como as pessoas guardavam lá os peixes antigamente, quando não tinha geladeira? Pegavam uma traíra grande lá. Eu fui missionário em Minas e tinha lugares que não tinha luz. O pessoal ia pescar, o que eles faziam quando pegavam aquela trairona bonita lá? Ou matava um porco em casa? Tacava sal. Sal. Salgava e pendurava lá em cima do fogão. No outro dia botava mais sal. E aquele peixe ficava ali preservado, porque o sal impedia. Aí um dia eu sou cismado a fazer coisa de mineiro. Eu não sou mineiro, mas eu sou cismado a fazer coisa de mineiro. Eu falei, sobrou uma carne lá. E eu falei, eu vou salgar essa carne e vou pendurar em cima do fogão. Não deu certo. Eu não salguei o tanto que deveria e deu bicho. Entendeu? Tem que ter a medida para salgar. E eu pendurei lá no fogão, falei, isso aqui vai dar uma carne muito boa. Ah, 2 dias depois eu fui botar o sal, fui renovar o sal, nem querer saber como estava aquilo, o estado que aquilo estava. Então, isso foi uma coisa que não deu certo, eu não quis fazer mais. Mas o sal, ele tem essa função de preservar. Ele conserva. Então, uma carne salgada, ela dura muito tempo. Uma carne salgada, ela dura muito tempo. Sem geladeira, sem refrigeração. Ela vai, dura. Carne de sol, carne seca, essas carnes aí que a gente compra para botar no feijão, que são uma maravilha de Jeová, não é? Aquelas costelinhas salgadas. Põe no feijão? Não é bom? Você vai lá no mercado, está aquela caixa lá aberta, não tem ar-condicionado, tem que estar lá na caixa. Não estraga. Os bacalhau vêm lá da Noruega. Salgado. Vem nas caixas lá, compensado, não estraga. Manjubinha. Porque o sal, ele tem uma função de preservação. Amém? O sal preserva, o sal conserva. A igreja tem também esse papel de conservar. O mundo não está pior, irmãos, por causa da presença da igreja. A igreja, ela está nas comunidades, né, nas favelas. A igreja está nas linhas de conflito, nos países pobres. A ajuda humanitária vem da igreja. É a igreja que está lá fazendo. São os cristãos que estão trabalhando, que estão executando, que estão fazendo. São os cristãos que estão lá na linha de frente, os missionários. Existem línguas que já eram mortas. No Brasil, por exemplo, a língua terena já era uma língua morta. Mas veio uma missionária americana e passou 38 anos. Criou uma escrita e traduziu a Bíblia para a língua terena. E hoje, lá no Mato Grosso do Sul, naquela região de Aquidauana, se aprende português, inglês ou espanhol e a língua terena, porque uma missionária dedicou sua vida. Sabe, nós falamos sobre a reforma semana passada. O primeiro livro publicado em grande escala foi a Bíblia, pela prensa lá do Gutenberg, o Novo Testamento, que o Martinho Lutero passou 3 anos lá na torre do castelo, escrevendo lá o Novo Testamento em alemão. Então, ele foi publicado. Olha a contribuição que a igreja dá. A igreja tem a função de preservar. Muito da história que nós sabemos hoje foi preservada por causa dos mosteiros. Se você ler a história, os bárbaros vinham destruindo tudo. Eles queimavam tudo, eles destruíam tudo. Mas nos mosteiros, nos lugares distantes, os livros foram preservados. A literatura, a ciência, muita coisa foi preservada. Por quê? Porque cristãos se dedicaram a fazer. A igreja tem que preservar. A igreja tem que fazer a diferença conservando, trazendo valores morais, dizendo para as famílias, dizendo para as pessoas, dizendo com o que a Bíblia diz sobre o casamento, o que a Bíblia diz sobre a criação de filhos, o que a Bíblia diz sobre o cuidado, sobre o dinheiro. E com isso a Bíblia vai trazendo influência e conservando, né? A preservação da natureza. Romanos diz que a natureza, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ela geme. Você já plantou alguma árvore na sua vida? Plantou? Quem já plantou uma árvore? Uma. Já plantou árvore? Plantou? Precisa plantar árvore. Uma vez nós plantamos 60 aqui. 60 árvores. Depois eu plantei mais umas 10. Então já cumpri. Eu tenho filhos, escrevi 2 livros e plantei. Então já posso morrer. Não, espera aí, tem que comer os torresmos ainda, né? Então, o pessoal fala, se você tiver um filho, escrever um livro, plantar uma árvore, o cristão precisa se preocupar com isso também. Nós precisamos olhar o mundo, e o mundo precisa de que a igreja se manifeste como um fator de preservação. Os valores que Deus tem para a sociedade somos nós que preservamos, e nós que levamos para lá. Nós que contamos para as pessoas. Nós que contamos para elas o que a Bíblia diz. E levamos esse ensino. Agora, outra função do sal é dar sabor. O sal distribuído em justa medida, né, certinho ali, na medida certa, ele não tira o sabor do alimento. Você pega um pedaço de carne e come sem sal, ele tem gosto de carne? Não tem gosto de carne. Não é ruim? Não tem. O arroz sem sal, ele tem gosto de arroz? Ele não tem. Mas quando você coloca o sal na carne, coloca o sal no arroz, não fica com gosto de sal. Olha que coisa interessante. Fica com gosto de arroz e fica com gosto de carne. Olha só. Porque o sal, ele traz o de melhor que tem no alimento. Ele dá sabor. Deus não quer que a igreja saia carimbando pessoas, fazendo um monte de gente, cantando a mesma música, com o mesmo estilo, com o mesmo bigode, com o mesmo cabelo, com a mesma roupinha. Há umas réplicas. Deus quer que o evangelho faça diferença na vida das pessoas. E o melhor de cada pessoa, o que Deus colocou nela, seja ativado pelo Espírito Santo. Isso é dar sabor, meus irmãos. Isso é trazer o sabor. A remissão. Sabe, a remissão de todas as coisas vem quando o evangelho é pregado. Amém, meus irmãos? Tem coisa que não tem jeito. Né, semana passada a gente falou aqui, não tem jeito. O exemplo lá de servir uma sopa num pinico. Ninguém serve sopa num pinico. Então você não pode fazer qualquer coisa pensando no que pode fazer qualquer coisa para pregar o evangelho. Não pode fazer qualquer coisa. Mas nós precisamos entender que a igreja, com essa função de trazer sabor, ela faz coisa muito boa, irmãos. Você já ouviu aqueles grupos de samba, gospel? É muito bom. É muito bom. Eu gosto muito. É bonito. Funk já não tem jeito, né? Funk é um trem perdido, né? Tinha uns irmãozinhos lá, até que faziam o do passinho, né? Qual o cumprimento do crente? Paz, paz, paz. Aquilo. Aí depois até desviou. Não tem jeito, porque o funk é muito difícil. Mas a música em si, a arte, sabe, a arte precisa ser redimida, meus irmãos. Olha como os artistas têm as porcariadas que têm sido cantadas pelo mundo. Com valores invertidos, precisa de artistas com valores cristãos que falem sobre o romantismo de homem e mulher, que não exaltem a traição, que não exaltem a mentira, que não exaltem a força, a bebedeira. A arte precisa ser redimida. E é a igreja que vai ser redimida. Irmãos, como eu gosto quando eu descubro que um cantor que nunca se declarou crente é crente. Você ouve a música dele, você fala, é diferente. Tem uma coisa ali, tem valores ali. Sabe, ele não vai falar de traição, ele não vai falar da bebedice, ele não vai levar ninguém para a fossa. Como nós precisamos disso? E a outra função do sal, dizem que os beduínos lá daquele tempo usavam o sal assim numa bolsinha para botar na boca para provocar sede. Porque eles iam andando e eles se acostumavam com aquela seca ali e acabavam não tomando água. Então, de vez em quando, eles botavam um salzinho na boca, chupavam uma pedrinha de sal, mandavam a água para dentro. Mandavam. O sal, ele provoca sede. A igreja precisa provocar nas pessoas o desejo de beber da água da vida. A igreja, o cristão, precisa mostrar para as pessoas e elas olharem e falarem, eu quero esse Cristo, eu quero beber dessa água, eu quero beber dessa fonte, me fala onde é. Você já bebeu água de mina? Lá na mina mesmo, assim, com a mão, assim? Eu, toda semana, se eu puder, eu bebo água de mina, que eu sou apaixonado de rio. Eu baixo, Vivi não curte muito, né, Vivi? Ela não curte. Mas eu baixo lá, assim, ontem mesmo, eu estava lá no rio, tomando aquela água. Tomando. passei assim no cabelo, lavei o rosto e glorificando o Senhor. Aí eu fiquei imaginando assim, quando ele fala assim que ele é a fonte da água da vida. Você põe assim a mão embaixo de uma fonte, vai tomando aquela água pura, limpa. É assim que a igreja deve descer, provocar nas pessoas o desejo de tomar essa água, de querer também. Amém? E a água é a palavra de Deus. A água, eu quero beber dessa fonte, meu Deus. Amém, irmãos? Agora as funções, quais são as funções da luz? Ele disse, vocês são a luz do mundo. Irmãos, a luz ela faz diferença. Qualquer luzinha. Se faltar luz agora aqui, a gente acender a lâmpada do celular. Acender um fósforo aqui, todo mundo vai ver o fósforo aceso. Pode ser o mínimo, né? Pode ser um relógio aceso. As pessoas vão ver. A presença da luz faz toda a diferença. A presença da luz expulsa as trevas. Você diz, mas eu sou pequeno, eu sou fraco, mas se você é de Cristo, você é a luz. E onde você entrar, as trevas não vão permanecer. Onde você entrar, sendo a luz do mundo, as trevas não vão permanecer. Então Deus, ele não acendeu uma lanterna para colocar no lugar e colocar um alqueire, uma caixa em cima, não é isso que o texto está dizendo? Ninguém acende uma candeia, uma vela, para colocar uma caixa em cima. Muito pelo contrário, coloque em destaque. O cristão, ele é alvo de perseguição e de crítica porque ele está em destaque. Você está em destaque. Mas o destaque nem sempre é bom, não. Para você ver uma manga madurinha, você não consegue alcançar essa manga. Muitos exemplos de roça, né? Quem já jogou pedra em manga aqui, levanta a mão. Você vê a manga lá, a madura, que te dá uma vontade. Você fala, meu Deus, que vontade, que manga é essa? Aí você procura um jeito de subir, não dá, pega uma pedra e joga. A manga cai no chão. Por que que aquela manga levou uma pedrada? É porque ela estava em destaque. Ninguém viu a que estava escondida, viu aquela madurinha e jogou uma pedra. Ser destaque como cristão não é sair na revista Forbes. Não é ter o nome de funcionário de mês na empresa. Não é ganhar uma rua com seu nome ou uma praça com seu nome. Ser destaque é fazer diferença. A lâmpada é destacada ali e ela ilumina todo o ambiente. Ele diz, ninguém constrói uma cidade no monte e tenta esconder. Por que coloca uma, se colocava a cidade no monte? Era para que as pessoas pudessem de longe avistar a cidade. De longe olhava e via a cidade. E o que essa cidade servia? Essa cidade servia de referência. Uma vez eu fiquei perdido num cerrado. E no alto do cerrado, lá da Chapada, eu via o clarão da cidade. Chegou um momento que eu desisti, que estava muito longe o clarão. Mas eu fui seguindo a estrada, e aquela estrada dava em uma cidade. A luz, ela serve de referência. Aquela cidade construída no monte, ela servia para que os viajantes no deserto olhassem e dissessem assim, eu estou no caminho certo. O cristão que é luz no mundo, ele é uma referência que aponta para Cristo. É uma referência que aponta para o perdão de Deus. É uma referência que aponta para o reino de Deus. Amém, irmãos? É isso que a luz faz. Agora, você tem sido luz no mundo? Você tem sido luz do mundo? Um farol? Todo mundo onde você trabalha sabe que você é um cristão e pode pedir uma oração? Ou falar mal de você porque você é um cristão? Porque a Bíblia diz que nós vamos ser bem-aventurados quando falarem mal de nós. Por sermos crentes. Por fazermos o certo. As pessoas estão falando mal de você porque você faz o certo. As pessoas estão criticando você porque você não aceita fazer coisas erradas. As pessoas estão te criticando porque você é um crente chato. Nota 10. Agora, se as pessoas falam assim, ele nem parece. Se as pessoas te convidam para os lugares porque você nem parece que é crente, você está no caminho errado. Você não está apontando para a luz maior, que é Deus. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, meus irmãos, ele fala que a luz, ela revela boas obras. É difícil esconder algo na luz, né? Jesus falou que o bandido, o que é das trevas, ele quer fazer o quê? Ele quer ficar escondido. Ele quer ficar no escuro. Ele não quer que as suas obras sejam vistas. Mas aqueles que andam na luz, a luz revela as suas boas obras. A luz revela o que ele faz. A luz revela como ele vive. E não tem jeito de escapar disso, amém, meus irmãos? Você imagina você estar assim num sol no meio-dia lá no alto, você tentando se esconder e não tem nenhum lugar para entrar. É assim diante de Deus. Você está diante de um Deus que é de luz inacessível, é uma luz que não tem fim. E diante dele nada pode ser escondido. E o mundo está de olho querendo ver as suas boas obras. O mundo está de olho querendo ver como você vive. O mundo está de olho querendo ouvir uma palavra da sua boca. Amém, meus irmãos? O seu sal tem feito diferença? A sua luz tem feito diferença? Ou você tem acendido uma candeia, uma vela, você é aquela lanterninha acesa e você coloca uma caixinha em cima só para você ver? Sabe, irmãos, Deus nos chamou para frutificar. Eu estou tentando fazer um bonsai lá em casa, um bonsai. Estou querendo virar assim oriental. Aí eu estou cultivando um pé de amora. Está desse tamanhozinho, já foi maior, eu cortei a raiz. Estou seguindo a receita direitinho. De vez em quando eu tiro o pó da raiz, corto as folhas para diminuir o tamanho. Está cheio de frutinha, cheio de amorinha, aquele galinho no vaso, cheio de amorinha, uma gracinha. Sabe, tem gente que é tipo um bonsai. É cristão, é só para enfeite. Você vai servir para alguma coisa aquela amora? Vai dar para comer aquela amora? Fala sério, um negocinho. É assim, parece uma coisa, é uma gracinha. É desse tamanhozinho. Não serve para nada, a não ser para enfeitar. Deus não tem cristãos de enfeite. Ele falou assim: eu quero que vocês deem fruto e deem muito fruto, em João capítulo 15. Ele fez você e fez a mim com um propósito na mente dele, lá na eternidade. Como ele falou para Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias: desde o ventre da sua mãe eu escolhi você, profeta às nações. Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Você não pode ser esse bonsaizinho bonitinho que todo mundo olha e admira, mas não come do fruto. Você precisa ser uma videira frutífera. Você precisa ser uma árvore frondosa que dá fruto, que alimenta. Amém? Você precisa fazer diferença como sal. Você precisa fazer diferença como luz. Pode ter certeza que onde você for, onde você pisar, se você for sal e se você for luz, você vai fazer diferença. Porque todo mundo percebe quando tem sal na comida. Todo mundo percebe quando tem luz no ambiente. E todo mundo sabe quando tem um crente de verdade num lugar. Todo mundo sabe quando tem um crente cheio de Deus num lugar. Todo mundo sabe, as pessoas até criticam, mas são essas que criticam que vão lá pedir oração daqui a pouco. Ore por mim. Ore por mim, eu estou precisando de oração. Os que mais falam mal vão ser aqueles primeiros que vão pedir oração, porque são os que mais te observam, são os que te veem de perto. Então eu peço a você, em nome de Jesus, seja luz, seja sal, seja a vida de Deus por onde você passar, seja frutífero, revele as boas obras que Deus tem feito atrás de você, através de você, não pelas redes sociais, mas pela sua conduta, pela sua postura, pelo fruto. Amém, meus irmãos? Fique de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos encerrar esse tempo. Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus. Glorificar o nome dele. Em nome de Jesus. Aleluia.
Muito bem, que bom que você chegou até aqui e eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja, nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18h30 no Vale das Palmeiras em Macaé. Muito bom saber que você está participando através desse podcast das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.